Ontem, presidente Paim, eu fiz referência a um pedido de apensamento que eu atribuía ao senador Álvaro, ao Diniz, líder do PT no Senado. O apensamento de um projeto de legalização dos diplomas havidos fora do Brasil, que foi apresentado por mim num consenso com o Ministério da Educação, com o ex-ministro Haddad. Esse projeto já tramitou na Comissão de Educação, já foi objeto de audiência pública e, de repente, não mais, que de repente surgiu um pedido de apensamento a um projeto antigo, ou mais novo que o meu, da senadora Vanessa Graziottin, que se refere exclusivamente aos médicos. O meu projeto estava para votação já na Comissão de Relações Exteriores, com o relatório apresentado pelo senador Cristóvão. E se esse apensamento for mantido pela mesa, ele volta atrás. É uma regressão de um ano de um projeto que já foi objeto de audiência pública e de grandes discussões. A senadora Vanessa, num determinado momento, pensou em pedir o apensamento. Eu conversei com ela e ela compreendeu que o projeto que eu havia apresentado em consenso com o Ministério, resolvia o problema dos médicos também. E resolvia o problema dessas 100 mil bolsas de estudos que a nossa presidenta sabiamente está oferecendo aos alunos brasileiros. O pedido de apensamento foi apresentado pelo senador Eduardo Braga. Conversei com ele, ele retirou o pedido e o projeto voltou a tramitar. Mas mais recentemente, Sua Excelência, o senador Davim, refaz o pedido. E eu faço aqui na tribuna um apelo para que, retirando esse pedido, deixe o projeto tramitar e a gente trate conjuntamente com o problema dos médicos. Ele está, nesse momento, sendo examinado pela mesa, porque o pedido é feito à mesa e resolvido pela mesa. Então, se o senador pudesse interferir nesse sentido, eu agradeceria. Senadora Vanessa, eu vim aqui hoje mostrar um pouco da minha perplexidade sobre o que está acontecendo no Senado em algumas circunstâncias. Nós recebemos aqui no plenário uma indicação da nossa presidente, do senhor Bernardo Figueiredo, para presidente da NTT. O plenário tomou conhecimento de auditorias feitas pelo Tribunal de Contas da União, de um parecer pela reprovação das contas, parecer técnico, e mais recentemente até pela quiescência do relator, do ministro conselheiro, em relação ao parecer técnico. Além disso, acusações pesadas no Ministério Público Federal. E aqui, no plenário, embora a imprensa ligada aos grandes interesses das grandes empreiteiras tivesse dito que o nome tinha sido rejeitado por fisiologia dos senhores senadores, na verdade, ele foi rejeitado diante das informações que nós havíamos recebido sob a atuação do senhor Bernardo Figueiredo na NTT. Posteriormente, a nossa presidente enviou alguns nomes para a diretoria da NTT, que o líder do governo, interferindo, fez com que também fossem retirados. A consequência disso é que a NTT funciona até agora com uma diretoria que não foi aprovada pelo Senado da República, o que é uma excrescência absoluta. E, posteriormente, o governo cria uma empresa de trem de alta velocidade e nomeia nesta empresa o senhor Bernardo Figueiredo. E agora, uma medida provisória quer transformar esta empresa numa empresa de planejamento estratégico que já tem como presidente o senhor Bernardo Figueiredo, que é o presidente da empresa que antecede do trem de alta velocidade. Se o senhor Bernardo Figueiredo foi recusado pelo Senado, foi porque a sua idoneidade foi posta em questão para o cargo. E se ela foi posta em questão, não é possível que ele seja nomeado para uma outra empresa sem a aprovação do Senado, porque é uma empresa mista. Eu não sei como é que nós podemos aceitar uma situação dessas. Realmente me leva à perplexidade. Ao bispo, eu não posso reclamar ao bispo de Brasília. Tampouco está aqui o nosso Crivella da Igreja Universal para que eu rogue providências a ele. Ele já é ministro da Pesca. Mas o artigo 5º da Constituição brasileira assegura na letra A do inciso 34, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito contra ilegalidade ou abuso de poder. É o que eu pretendo fazer nos próximos dias. Eu pretendo protocolar uma petição ao Supremo Tribunal Federal, que é o nosso Tribunal Constitucional, demonstrando a ilegalidade na criação da empresa de planejamento e logística e na nomeação prévia do senhor Bernardo Figueiredo como presidente da dita CUJA. Na petição ao STF, eu indico e provo que o ato de criação da empresa de planejamento logístico lesou vários princípios constitucionais, como os da impessoalidade, moralidade, legalidade. Ofendeu o princípio do devido processo legislativo, com o flagrante desrespeito ao Senado, além de violar o princípio da tripartição dos poderes, causa pétrea da nossa Carta. E nós só aceitaríamos isso se a crítica que a imprensa fez em relação ao nosso veto for verdadeira. Se, afinal, os argumentos que eu trouxe ao plenário desta tribuna, com as análises feitas e auditorias feitas pelo Tribunal de Contas e a posição do Ministério Público, não foram o motivo para o veto ao senhor Bernardo Figueiredo? E esse Senado é o Senado fisiológico que a imprensa publicou, o Senado sem responsabilidade. Bom, nós vamos resolver isso com a posição dos senhores senadores diante do fato que se coloca agora. Em vista disso, eu peço ao Supremo Tribunal a suspensão da medida provisória que cria a empresa de planejamento e logística, porque não há requisitos de relevância e urgência, além da vedação do nome do notório Bernardo Figueiredo para presidi-la. Vamos aos fatos, senador Paim. No dia 7 de março desse ano, em votação rara, por isso mesmo histórica, o nosso Senado rejeitou a condução de Bernardo Figueiredo para a direção da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Rejeitou porque considerou o senhor Figueiredo inidôneo para o cargo. Tantas as denúncias do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, da Assembleia Legislativa de São Paulo, através de uma comissão parlamentar de inquérito, de associações e sindicatos da área do transporte rodoviário e ferroviário. Seguidamente, tenho vindo a esta tribuna, sempre amparado por documentos, para demonstrar que o senhor Figueiredo não reunia as qualidades exigidas para comandar uma agência reguladora. Ainda mais de um setor tão sensível e fundamental à economia do país como o de transportes terrestres. Não apenas por causa da hibridez do referido, ora comandando empresas e entidades de classe do setor de transportes privado, ora pulando do outro lado do balcão para fiscalizar empresas de que, até às vésperas, era sócio ou proprietário. Um típico homem público-privado. Flex, como esses carros que usam álcool e gasolina. Ele trabalha de um lado ou do outro, praticamente quase ao mesmo tempo, ou ao menos com uma simultaneidade impressionante. Não apenas por causa disso, o que já não é pouca coisa, e sim pela absoluta incúria na direção da ANTT, permitindo que as empresas concessionárias do setor, de que um dia foi sócio, não cumprissem contratos e lesassem os interesses públicos de forma assintosa, como se certo estivesse da impunidade. Relatei aqui os casos que se escancaravam na administração desastrosa de Bernardo Figueiredo à frente da agência. Li aqui observações fulminantes, definitivas, do Tribunal de Contas da União e da Justiça Federal sobre as vistas convenientemente grossas de Figueiredo diante dos desmandos das concessionárias, especialmente das concessionárias das ferrovias. O governo federal tinha todo o interesse na nomeação de Bernardo Figueiredo, porque estava passando a ele mais uma atribuição: cuidar do trem-bala. Esse projeto fantasioso, que ainda não assentou um dormente, mas cujo preço de construção aumenta a uma velocidade que se pretende dar à geringonça. Na verdade, bala mesmo é a velocidade do aumento do preço do projeto. Porque do trem não ouvimos falar, do assentamento de um dormente sequer. A rejeição do nome de Figueiredo por esta casa deixou o projeto do trem-bala órfão do seu carinhoso e dedicado pai. Vai então que os fazedores de mágica do Planalto arquitetam uma saída para contornar a desaprovação ao ex-diretor da NTT. Criar a empresa de planejamento e logística para tocar o projeto do trem-bala e nomear para presidi-la ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Bernardo Figueiredo. Se a moda pega, se o desrespeito ao Senado for maior do que está sendo agora, caso desaprovemos um presidente do Banco Central, por exemplo, o governo pode criar um Banco Central paralelo numa PPP associada ao interesse dos grandes banqueiros para ali entronizar o seu preferido. Para que serve, senador Paim, o Senado da República? O que é que nós estamos fazendo aqui? Tenho sido um crítico teimoso do processo de escolha de autoridades pelas comissões e pelo plenário do Senado. Tramita lentamente, como é de praxe nesses casos, como está tramitando lentamente o seu projeto de regulamentação da greve, que já dorme nas comissões há alguns anos, sem relator na CCJ. Caminha, então, lentamente um projeto de minha autoria para democratizar, tornar aberto, acessível, inclusive a todos os cidadãos através da internet, para tornar mais rigoroso e exigente o rito de escolhas de autoridades. Pois bem, enquanto nós nos preocupamos com isso, o meu projeto vai na linha do processo de escolhas dos Estados Unidos, em que a internet abre espaço para manifestação para que nós possamos conhecer melhor em quem estamos votando. Enquanto que aqui no Senado, Vossa Excelência sabe que muitas vezes antecipam a votação à sabatina. Sequer foi sabatinado e os senadores já estão votando a sua escolha. Pois bem, enquanto nos preocupamos com isso, o governo piora ainda mais esse já inadequado ritual, criando uma empresa especialmente para nomear uma pessoa que o Senado considerou, o Senado, não apenas a minha palavra ou a minha impressão, sem reputação ilibada, para ocupar a direção de uma agência reguladora. Mas agora ocupa uma empresa de 133 milhões, bilhões de reais. Dissemos não para a recondução do senhor Figueiredo à NTT. E vamos dizer sim à criação da EPL e à nomeação prévia de Bernardo Figueiredo para comandá-la. Então, a tese da imprensa passa a prevalecer sob a minha impressão, que nós evitamos Bernardo Figueiredo com a responsabilidade de quem havia tomado conhecimento das auditorias do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal. Vamos ter uma impressão mais correta disso tudo nos próximos dias. O Senado, eu faço fé, embora confesse que fé não tenho muita no Senado, não em Deus. Faço fé, não vai voltar atrás em sua decisão de 7 de março. Porque a quem muito se abaixa, as redondas abundâncias se lhes aparecem. Obrigado, presidente.